Vamos começar. Bem, senhoras deputadas, senhores deputados, bom dia. Eu acho que nós vamos começar a nossa reunião, que a nossa Presidente está a chegar, mas como hoje temos uma agenda carregada, acho que é melhor começarmos, porque às 10h30 temos o Infarmed e depois ao meio-dia temos de ter terminado. Portanto, a primeira questão que eu dava aqui já nas informações é só informar o plenário de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista informou que a deputada Luísa Salgueiro passa a ser a coordenadora para a área da saúde. Os parabéns, muitas felicidades. Só espero que isto não seja um salto para ser Presidente da Câmara em algum sítio. Mas poderá ser. Poderia ser. Ora, então aprovaríamos a ata número 95. Há alguma observação? Então está aprovada. Temos também aqui, antes de entrarmos no ponto, a ordem de trabalhos número 2, chegou ontem à tarde aqui uma... Isto é uma recomendação, não é?
É um projeto de resolução. É
uma... Há um projeto de resolução que recomenda ao Governo que assegure a qualidade de formação médica, garantindo formação pós-graduada adequada a todos os médicos. E faz aqui apenas sugestões de...
É da ordem formal.
De ordem formal.
Não há introdução.
É só no título, no texto não mexe em nada, é só o título que diz recomenda ao Governo que assegure a qualidade da formação médica, garantindo formação pós-graduada adequada a todos os médicos. Portanto... No conteúdo do texto não há nenhuma alteração. Se estiverem de acordo, estaria aprovada? Então, está aprovada. E passamos então ao ponto 2, que é a votação do parecer sobre a proposta 146, que aprova a lei de investigação clínica. Deputada Conceição Bessa, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Queria agora, com o micro aberto, cumprimentar formalmente a Sra. Doutora a deputada Luísa Salgueiro, desejar-lhe as maiores felicidades para o exercício de funções e passava de imediato à análise da proposta. Entretanto, antes disso, ainda queria só fazer aqui um cumprimento especial aos senhores assessores pela qualidade da nota técnica que foi produzida sobre esta matéria e agradecer todo o empenho que tiveram na mesma. Muito obrigada. Bom, e passamos agora diretamente para dizer que esta proposta de lei, analisados a sua conformidade com requisitos formais, constitucionais e regimentais, não apresenta qualquer desconformidade e, portanto, nesta base, do ponto de vista formal, está apta a seguir os trâmites normais. Relativamente ao objeto e à motivação e o conteúdo da iniciativa, o Governo fundamenta a sua motivação no valor da investigação clínica e no modo como ela poderá contribuir para a melhoria das populações e do desempenho das unidades de saúde. Refere ainda o seu valor enquanto fator de competitividade ao promover o conhecimento e porque reconhece que esta prática, a investigação clínica, pode, em alguns cenários de risco, de incerteza, incidir sobre indivíduos em estados vulneráveis ou até o uso privilegiado de dados sensíveis, deixa aqui algumas recomendações e diz que ela deve ser realizada de forma transparente, de acordo com os princípios éticos, segundo princípios de regulação e aprovação, supervisão, fiscalização, portanto, não faltam mecanismos de controle. Entretanto, o Governo também, no seguimento de recomendações europeias, apresenta esta matéria como um todo sistemático e nesta matéria vem revogar a Lei 46/2004 relativamente às práticas clínicas na condução dos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano e revoga parcialmente a parte de investigação clínica sobre dispositivos médicos no sentido de concentrar neste único diploma toda a matéria. O enquadramento legal e doutrinário é extremamente vasto, está aqui tudo e acho que passa a constituir um referencial, tal como a nota técnica, um referencial para quem quiser abordar a matéria. Relativamente ao plano da União Europeia, as diretivas sobre a matéria estavam já parcialmente transpostas. O enquadramento a nível internacional, a lei portuguesa de algum modo aproxima-se da França, da Itália e do Reino Unido e também das recomendações das organizações internacionais, tais como o Conselho da Europa, a Unesco e a Associação Médica Mundial. Esta proposta de lei tem em anexo os pareceres solicitados pelo Governo, quer à Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e que fez questão de referir que já várias vezes apresentou vários pareceres sobre ensaios clínicos, mas salienta de modo especial que das suas análises tem que ficar expressamente salvaguardada a integridade física e psíquica, a dignidade dos participantes e a referência absoluta em relação à proteção humana. Por sua vez, a Comissão Nacional de Proteção de Dados congratula-se porque parte uma parte significativa das suas recomendações estão já acolhidas no presente diploma. Posto isto, resta ia passar à opinião da relatora, porque penso que é o momento que tenho para o fazer e tenho aqui, apesar de considerar que este é um bom documento, há aqui algumas questões que, na salvaguarda do interesse dos intervenientes nas experiências e nos ensaios clínicos, não podem ficar concretamente especificados. E começamos pelo consentimento. É sempre uma questão muito difícil de tratar, a parte do consentimento informado. No entanto, há dois parâmetros do consentimento que são absolutamente objetivos, que é o consentimento específico, concreto, para um ato. Se o paciente, quando dá o seu consentimento, não o der especificamente para determinado uso e para determinado fim, com determinado objetivo absolutamente claro, tal como prevê o artigo 18º deste diploma, portanto, as entidades envolvidas podem, a meio, alterar o fim da experimentação. E isto, não ficando um consentimento absolutamente específico para determinado fim, deixa o participante um pouco na mão dos investigadores e dos técnicos que, a determinada altura, se entenderem derivar a sua investigação e o objeto da mesma para outro fim, poderá ocorrer. Portanto, o consentimento deve ser específico. Para além disso, não está dito na definição de consentimento, nas partes das definições, no artigo 2º, que ele pode ser revogável a todo tempo. Ora, um dos objetivos, ou portanto, o que permite verdadeiramente, mesmo face ao artigo 14º do Protocolo Adicional da Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina, é exatamente a possibilidade da revogação a todo tempo. Embora o diploma, em alguns artigos, designadamente no artigo 6º e no artigo 7º, faça a referência à revogação do consentimento dado, se eu estou a fazer as definições, isto tem que constar na definição. Para que a primeira coisa, e isto é o objetivo, é que há várias dimensões de consentimento que não são tão claras quanto isto, mas que ele seja específico e que ele possa ser revogável a qualquer momento do processo, seja qual for o seu estado, são questões objetivas que o participante deve ter conhecimento e, portanto, nesta parte do consentimento, eu entendo que na salvaguarda jurídica e dos interesses do participante isto deve ficar consignado. Passamos a seguir para... Só um segundo, por favor... Portanto, consentimento, relativamente à revogação de consentimento. E aqui está outro grande... A revogação de consentimento, diz a lei, que o consentimento pode ser prestado por qualquer forma expressa. Não tem que ser de forma escrita. Ora, se eu para uma simples intervenção, eu tenho que dar um consentimento escrito, porque é que para estar envolvido num processo de investigação, eu posso dizer só sim, senhora, quero estar. Diz de forma expressa, mas não diz de forma escrita. Ora... E como não diz para o consentimento, também não diz para a revogação. Diz que a revogação pode ser tácita. Ora bem, meus senhores, do ponto de vista jurídico, este tipo de consentimento que visa produzir efeitos, é uma declaração receptícia. Isto é, eu quando dou o meu consentimento, ele há de produzir direitos na esfera jurídica, na minha esfera jurídica, e a pessoa que recebe o meu consentimento também percebe que daí decorrem os seus direitos para atuar na minha esfera jurídica. Ora, isto pode trazer problemas complexos, sobretudo na forma da revogação. Porque, a determinado momento, o paciente diz, eu não estou mais interessado em estar nesta previsão, e o que é que ele diz? Olha, eu não estou interessada. Mas, como é que ele depois, se o processo decorrer, como é que ele faz a prova que deu, que revogou o seu consentimento? E eu entendo, e por isso é que a opinião é do relator, é que a revogação do consentimento também tem que ter forma, tem que ser expresso e pela forma escrita, por questões de certeza jurídica. Porque se as coisas correm mal e há necessidade de fazer prova, claro que a prova testemunhal sempre se pode lançar mão dela, mas depois as pessoas que estão dentro do sistema, que ninguém encontre com a prova de quem está dentro do sistema, ou há um documento que diz que eu revoguei o meu consentimento, que o dei e que o revoguei, ou então não há certeza jurídica. E, portanto, também sobre a forma de revogação, eu entendo que ela deve ser expressa sobre a forma escrita. Depois passamos ao artigo 7º, e esta é uma questão de certeza legislativa. O artigo 7º diz que quando os participantes são menores, estão previstas três condições, três requisitos. Mas não diz que eles são cumulativos. E nós só percebemos que a previsão desses requisitos deverá ser cumulativa quando eu passo ao número 2, que diz assim: o estudo clínico com intervenção de menores realizar-se-á, primeiro, se se verificarem requisitos referidos no número anterior. Ora, se eles são cumulativos, porquê é que eu não digo desde que se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos? E toma, estão ali os três. Porque depois está, não está, gera incerteza jurídica e, portanto, o que se diz para os menores, diz-se para os maiores com incapacidade para transmitir o seu consentimento. E, portanto, aqui é só uma questão de certeza legislativa para não andarmos depois todos atrás da lua e do que pode seguir. Passamos depois... há uma coisa interessante. E para perceberem um bocadinho, este diploma prevê no artigo 15 uma responsabilidade objetiva. Uma responsabilidade civil objetiva que é independentemente de culpa e de ilicitude. Portanto, porquê? Porque quer responsabilizar os intervenientes e no benefício que pode ser tirado dos atos que conduzem à investigação clínica. Ora, se isto é tão importante ao ponto de ser considerada a responsabilidade pelo risco, como é que eu posso deixar um consentimento que não seja específico, um consentimento que não seja revogável a todo tempo? Uma revogação que não precisa de ser expressa de acordo com o diploma, pode ser tácita. Se isto tem uma previsão tão complexa ao ponto de prever a responsabilidade do risco, o resto tem que estar em conformidade e articulação com esta previsão da responsabilidade, tal como já disse anteriormente. Depois passamos ao artigo 18º, que é o tal que causa aqui algum desconforto, porque diz alteração de protocolo. O protocolo para a investigação clínica diz os fins, os meios, os objetivos, tudo o que está ali a atingir. Ora, o artigo 18º diz assim: após o início de um estudo clínico, o promotor pode introduzir modificações no protocolo, desde que estas não alterem as condições avaliadas no número 1 do artigo 5º. E o que é que diz o número 1 do artigo 5º? Uma coisa muito vaga, que diz assim: a realização dos estudos clínicos depende da avaliação prévia que conclua potenciais benefícios presentes ou futuros e superem os riscos ou inconvenientes previsíveis. Meus senhores, isto de concreto não tem nada e está aqui. Portanto, por isso é que o consentimento tem que ser específico para que, de algum modo, esteja absolutamente balizado o consentimento e as alterações que são permitidas. Depois, há aqui uma última questão que se prende no artigo 26º, só um segundo, com, portanto, os procedimentos de autorização. E a entidade competente é o Infarmed para conceder estas autorizações. E o que, aqui, o prazo era de 60 dias para a concessão da autorização. Baixou para 30 no sentido de o processo ser mais célere. Mas introduziu aqui um fator que é absolutamente... É assim, Se no prazo de 30 dias o Infarmed não se pronunciar sobre um pedido de autorização, há um deferimento tácito, meus senhores. E em termos de investigação clínica, não pode haver deferimentos tácitos. E eu passo a explicar porquê. Porque se o Infarmed vai pronunciar-se e pede à entidade da investigação e ao promotor, pede especificações. E o promotor fornece as especificações. O Infarmed, depois de receber as especificações, pode dizer, não senhora, não admite este ensaio clínico. Ora, se depois de receber as especificações pode não admitir o ensaio clínico, como é que, por exemplo, por uma sobrecarga de trabalho, por um documento que por lapso ficou numa gaveta, ou intencionalmente, desculpem-me aqui agora, porque pode, nunca se sabe, isto é tão transparente, mas nunca tão transparente como imaginamos. E, portanto, meus senhores, no caso, não poderá nunca, salvo melhor opinião, e na defesa dos interesses que estiverem subjacentes dos participantes, eu entendo que não poderá nunca o não pronunciamento do parte do Infarmed ser o deferimento tácito, porque em limite, se for de indeferimento tácito, a entidade ao recorrer, o Infarmed pode não ter dado conta daquilo, tem nesse momento, como entidade recorrida, a possibilidade de se pronunciar e dizer, não senhora, pode seguir, estão analisados e pode reapreciar o processo. Facto que não acontece se o deferimento for tácito. Bom, podem ser os 30, desde que se veja o indeferimento tácito, dá celeridade ao processo. Eu entendo que devia manter-se os 30, dá celeridade ao processo, o recurso é imediato, mas eu entendo, salvo melhor, por garantia de todos os participantes, que a decisão deve ser de indeferimento tácito. Pronto, isto é a opinião do relator. Portanto, vale o que vale. Relativamente às conclusões sobre o parecer, esta proposta está em condições, portanto, seguiu todos os processos de regulação e aprovação, cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais, e nestes termos, o presente parecer deverá ser remetido à sua excelência à presente Assembleia da República. Acompanham os anexos do parecer da nota técnica.